Então, continuar as audições no âmbito da apreciação da proposta de lei nº 147/12 do Governo e do texto de substituição da proposta de lei nº 120/12, esse texto de substituição apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Antes de agradecer a presença da CIP nesta audição, pedir desculpa pelo atraso nos trabalhos, que já vai em mais de meia hora, mas enfim, estes temas suscitam discussão, suscitam dúvidas. E eu entendi na condução dos trabalhos não cortar a palavra e permitir que ela ultrapassasse os limites que tínhamos definido, uma vez que, enfim, são matérias complexas e, por isso mesmo, em primeiro lugar, o meu pedido de desculpa, porque a responsabilidade é única e exclusivamente minha. Depois, o nosso agradecimento, aí já comum, pela vossa presença. Vamos funcionar da seguinte forma: uma primeira intervenção da vossa parte, 10 minutos com alguma elasticidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e no final terão novamente a palavra até 15 minutos para a intervenção final de resposta também às perguntas que vos forem colocadas. Queremos também agradecer o que nos enviaram por correio eletrónico e que já foi distribuído e, para não perdermos mais tempo, eu dou-vos a palavra reiterando em primeiro lugar a desculpa e depois o agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecemos também nós a honra do convite e o gosto que temos em partilhar estas matérias nesta casa, como eu digo, onde elas se definem verdadeiramente. Vimos aqui falar, portanto, de duas propostas. São duas propostas que tiveram um arranque diferente. Primeiro, algumas notas rápidas sobre a proposta de lei 147 relativa aos fundos. E depois, numa segunda parte, também algumas notas relativamente à redução das compensações à 120. Digo que foram duas propostas que tiveram arranques diferentes, porque enquanto a proposta de lei 147, relativa, portanto, aos fundos e ao mecanismo equivalente, decorreu num longo processo de concertação, a proposta relativamente à redução das compensações, nesta terceira fase da redução das compensações, já não conheceu igual quadro. Apesar de ter decorrido de um longo processo de concertação, a proposta de lei relativamente aos fundos e ao mecanismo equivalente, apesar de tudo, continua a revelar-se para a CIP credora de reparos e reparos de monta. O primeiro reparo não tem a ver propriamente com o conteúdo, tem a ver com o timing. Nós entendemos que vir onerar as empresas com mais este encargo numa altura destas, em que efetivamente todos os custos são desmesurados face ao quadro com que as empresas efetivamente se confrontam, e sobretudo fazê-lo com a necessidade de proceder a entregas quando as tesourarias das empresas se encontram muito debilitadas, para não dizer exauridas, nós entendemos que o timing desta medida, que não é o timing adequado. Por isso é que também temos, e portanto não vale a pena escondê-lo, temos tido com o Governo abordagens relativamente a esta matéria, com o Governo e com, nomeadamente com o GT, ao nível dos subscritores do Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego. Temos tido, portanto, aproximações a esta matéria, no sentido de obviarmos a que, enquanto a crise for mais aguda, o que significa nos primeiros tempos, as empresas não serem oneradas com este encargo. O Governo, portanto, tem esse compromisso assumido connosco. Importava, no entanto, e queria aqui deixá-lo bem expresso, bem vincado, importava, no entanto, que esse compromisso e essa garantia ficassem formalizados, de modo a que esta nossa grande preocupação de não colocar as empresas perante mais este fardo tivesse, nesta época de acuidade da crise, tivesse pelo menos essa resposta de alguma compreensão. Relativamente ao conteúdo propriamente dito, também queria deixar aqui algumas notas. Uma primeira nota tem a ver com a importância que para a CIP sempre, desde o acordo de março de 2011, desde o acordo tripartido de março de 2011, sempre para a CIP teve um mecanismo equivalente. O mecanismo equivalente foi por nós sempre e insistentemente posto em cima da mesa como uma alternativa que as empresas, em liberdade, com liberdade, pudessem utilizar, desde que satisfeito o objetivo fundamental da instituição destes mecanismos, que é que ficassem mesmo garantidas 50% do valor das compensações devidas naquelas hipóteses de cessação do contrato de trabalho, naquelas modalidades de cessação do contrato de trabalho que, ao longo, portanto, do diploma, acabaram por ficar definidas. Esse mecanismo equivalente, para nós, é uma coisa muito importante e é uma coisa pela qual nos temos batido e continuaremos a bater-nos aqui, se porventura, enfim, me permitirem. Esse mecanismo equivalente tem que ser algo com que as empresas têm que ficar de futuro a dispor. E quando agora, na versão que foi mandada para o Parlamento, se diz que o mecanismo equivalente só pode ser obtido junto de instituições supervisionadas ou pelo Banco de Portugal ou pelo Instituto de Seguros de Portugal, o que a nós, efetivamente, não nos causa espécie rigorosamente nenhuma, já nos causa espécie que, efetivamente, agora tenha passado a constar que tenha de ter autorização legal para poder exercer essa atividade. É que esta autorização legal, se a memória não me falha, agora é o número 7 do artigo 36, deve ser qualquer coisa como isso, 36º, é que essa autorização legal pode significar um exercício discricionário entre conceder ou não conceder a autorização e, portanto, assim esvaziar por inteiro aquilo que foi uma das nossas principais medidas porque nos batemos ao fazer esta abordagem. É que se porventura não concedem nenhuma autorização legislativa em torno do mecanismo equivalente para nenhuma instituição, seja ela supervisionada pelo Banco de Portugal, seja ela supervisionada pelo Instituto de Seguros, ou se concedem essa autorização a um número diminuto, uma ou duas, apenas, dessas entidades, para nós, o nosso objetivo, que era dispormos de um espectro, não é um espectro ilimitado, não era um espectro de dezenas, mas termos efetivamente um espectro em que pudéssemos contar com 4 ou 5, ou mesmo 6 entidades a que as empresas pudessem, como eu digo, livremente recorrer para obter esta garantia, com a eventual vantagem de, em função da modalidade, poderem ter ou não ter que dispender e afetar verbas em concreto, disponibilizando dinheiro do imediato para este fim. Importava, segundo o nosso ponto de vista, e importa, segundo o nosso ponto de vista, é que a garantia fique dada. Que o Instituto de Seguros de Portugal e o Banco de Portugal atestem a idoneidade das entidades em causa, mas que não seja de modo nenhum, que não fique de modo nenhum condicionado à autorização casuística e discricionariamente dada, pois que, já que assim pode-nos sair efetivamente pela janela o que quisermos fazer entrar pela porta, que foi esta possibilidade que desde o princípio, desde março de 2011, quisermos que ficasse a constar deste regime. Temos também relacionado também com esta questão, temos uma outra que é a aplicação ao mecanismo equivalente das normas que ficam previstas para o Fundo da Compensação de Trabalho. Diz-se, suponho que é o número 10 do artigo 36º igualmente, suponho que se diz que subsidiariamente há um mecanismo equivalente, ficam aplicáveis as regras que regem o Fundo da Compensação de Trabalho. Entendemos que os dois mecanismos têm claramente manifestações, vidas, modos de operar que podem ser totalmente distintos. Entendemos que há normas aqui neste regime que podem e devem, segundo o nosso ponto de vista, ser comuns. A norma da impenhorabilidade e da intransmissibilidade, por exemplo. A norma do abuso de confiança quando as verbas forem utilizadas de modo abusivo. Entendemos que há normas que devem efetivamente ter aplicação tanto a uma figura, Fundo de Compensação de Trabalho, como ao mecanismo equivalente. Entendemos. Mas entendemos que essas normas devem ser ditas no diploma, devem ser no diploma e enunciadas casuisticamente como tendo aplicação às duas figuras. Uma aplicação subsidiária do regime, remetendo para uma multiplicidade de normas não identificadas, e nós entendemos que, por exemplo, não há nada que o 1% se deva aplicar aos mecanismos equivalentes, não sabemos porque é que há de ser. Há de ser o que for negociado com a estrutura que efetivamente venha a conceder o mecanismo equivalente. Entendemos que normas como, por exemplo, a gestão, a composição dos órgãos de gestão, nada disto é forçoso que se aplique ao mecanismo equivalente. Portanto, entendemos que existe uma pléiade de previsões normativas dentro desta proposta de lei que não tem, a nosso ver, nenhum cabimento que ainda que subsidiariamente possam ser aplicáveis ao mecanismo equivalente. Entendemos, e sim, que havendo normas que devam ser aplicadas a ambas as figuras, essas normas fiquem claramente definidas e precisadas no próprio articulado. Mais duas breves notas ainda em torno destas figuras. Uma primeira nota relativamente ao montante, ao 1%. Relativamente ao 1%, desde o princípio, desde março de 2011, que este também foi um dos pontos que foi clarissimamente definido e precisado. E ficou lá dito que não era 1%, ficou lá dito que era inferior a 1%, no acordo a partir de março de 2011, que depois deveria ser retomado, não já com esta precisão inicial, mas que deveria ter respeitado esta precisão inicial, que depois deveria ser retomado no compromisso para o crescimento, competitividade e emprego de janeiro do ano passado. Relativamente a esta matéria, se é menos de 1%, aliás, dizia-se mais, e dizia-se que inclusivamente deveria decrescer em função, exatamente, do passado histórico que as empresas apresentassem quanto às cessações, cujas modalidades de cessação enquadrassem o domínio em que esta garantia vai operar. Era isto que tínhamos no acordo de 2011, era isto que queríamos ver preservado, mas não é isto que esta proposta contempla. Esta proposta, como sabemos, contempla 1%. 0,925 para o Fundo de Compensação de Trabalho e 0,075 para o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho. Nós entendemos, como eu digo, desde o princípio, que nós estamos, situámos, não foi por cima, ultrapassámos o teto que desde o princípio tínhamos definido para o valor destas entregas. Uma nota final relativamente, portanto, ao fundo, a estes fundos e à sua gestão. Não concordamos, e deixamos mais uma vez, enfim, aqui expresso nesta sede, já o deixamos no parecer escrito, mas também o deixo agora aqui vincado, não concordamos com a capitis diminutio em termos de gestão que se atribui à parte privada. Nós entendemos que, se bem se recordam, o consta da proposta é que durante os três próximos anos, três anos de aplicação do regime, a Segurança Social é a única gestora, portanto, quer de um, quer do outro destes fundos. Existe aqui como que uma presunção juris et de jure de que a Segurança Social gera melhor que gerariam os privados. Nem sequer construíram a hipótese de ser uma mera presunção iuris tantum. Deixar que fosse efetivamente a economia a funcionar ao lado da Segurança Social e ver-se-ia qual das duas é que efetivamente se revelava mais motivadora para atrair as empresas na colocação destes dinheiros. Dir-me-ão, foi por uma questão de poupança, foi por uma questão de economia. A Segurança Social e a maneira como está construído, também se lembram, que as despesas de funcionamento ficam garantidas apenas pelos resultados das aplicações e o máximo até 25% desses resultados, com aquele regime agora intercalar também dos três primeiros anos e do acerto no fim dos três primeiros anos. Mas nós entendemos que se fossem razões, apenas as razões de economia, se alguém está preocupado com a economia, são seguramente as empresas. Elas se vissem que efetivamente esse era para eles um elemento decisivo e determinante na opção, seguramente que iriam direitinhos à Segurança Social e não iriam para as entidades gestoras privadas. Portanto, nós que somos defensores da economia de mercado, entendemos que se deveria desde já criar efetivamente essa hipótese, de nomeadamente o Fundo da Compensação de Trabalho, poder ser, as verbas do Fundo da Compensação de Trabalho, serem geridas ou pela Segurança Social ou por entidades gestoras do domínio privado. Uma segunda nota relativamente à proposta de Lei 120. Nesta proposta de Lei 120, como eu disse, tem uma aproximação completamente diferente da primeira no que concerne ao comportamento do Governo. Enquanto, conforme eu referi, o Governo na primeira foi e desenvolveu ao longo de um extenso processo de negociação, este aparecer-nos um belo dia, uma proposta de lei no Parlamento com os 12 dias. Exatamente quando nós, em sede de concertação social, estávamos a discutir isso. E tínhamos, inclusivamente, recebido um estudo que nos foi entregue pelo Ministério da Economia em torno desta problemática. Estudo esse que, se bem se recordam, suponho que já, não sei se na altura tivemos ou não a oportunidade de o referir, mas ouviram-no seguramente a referir a miúde, que estudo esse que, fazendo a comparação entre os países da UE a 27, dava uma banda entre, para estas compensações, entre 6 e 10 dias, e na UE a 17, entre 7 e 13 dias. Nós tínhamos definido que íamos à procura da média da União Europeia. Era isto que tínhamos definido logo também no compromisso para o crescimento de competitividade e emprego. Acontece que a média, a própria Troika, na avaliação de dezembro de 2011, quando se reportou esta matéria, colocou a banda, ela mesma, entre 8 e 12 dias. Ora, nós entendemos que a média entre 8 e 12, entre 7 e 10, entre 7 e 13, entre 6 e 10, qualquer que seja, efetivamente, estes números, a média não é seguramente 12. Optou-se assim por uma fasquia bem alta relativamente, portanto, a esta questão. E a fasquia acabou por subir ainda um pouco mais, agora com a divisão dos 18 para os 3 primeiros anos. Portanto, se já não estávamos de acordo com a colocação ou a situação, colocar-se ou situar-se em 12 dias o valor da compensação, em 18 seguramente estaremos menos. Mas relativamente a esta matéria, há, em todo o caso, uma das nossas grandes preocupações tem a ver, sobretudo, com a multiplicidade de regimes que as situações em concreto vão ficar subsumidas. Lembrem-se, por exemplo, de um trabalhador que, admitido em junho de 2011, vai ficar sujeito a 4 regimes. Vai ficar sujeito ao regime de um mês por cada ano, entre junho de 2011 e outubro de 2012, vai ficar sujeito a 20 dias, entre 1 de novembro de 2012 e a entrada em vigor desta lei, teoricamente, ou na prática, não sei, portanto, 1 de outubro de 2013, vai ficar o que falta para fazer os 3 anos de duração, ou seja, até junho de 2014, vai ficar com os 18 dias e a partir de junho de 2014 iria ficar com os 12 dias. E este que é 4 é o máximo, outros contratos vão ficar sujeitos a 3, outros a 2 e outros a 1. Isto ao nível da gestão, ao nível efetivamente do tratamento, nomeadamente do tratamento destas matérias em sede de informatização, é uma complexidade que às empresas vai criar seguramente muitos embaraços. Mas estamos a pensar nas empresas organizadas, então pensemos nas empresas menos organizadas. E não vale a pena aqui repetir pela enésima vez a estrutura empresarial que temos. A nossa estrutura empresarial, de facto, é uma estrutura empresarial preenchida, ou que é composta por micros e pequenas, seguramente, a esmagadora maioria, algumas médias e pouquíssimas grandes, e, portanto, a sua capacidade de se organizar e de fazer este tipo de gestão de um quadro tão complexo é efetivamente difícil. De maneira que, Sr. Presidente, muito obrigado.
Somos nós quem agradecemos. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria-se cumprimentar a Confederação Empresarial de Portugal, na pessoa do seu Vice-Presidente, Dr. Gregório Rocha Novo, cumprimentar também o Dr. Nuno Biscaia dos Assuntos Jurídicos, agradecer a vossa presença e os contributos que trazem para este processo legislativo. Eu queria aqui dizer o seguinte. Nós estamos a ouvir desde hoje de manhã, tivemos a oportunidade já de ouvir a parte dos trabalhadores e, de facto, é preocupante, tenho que aqui dizer isto, chegado a este momento, porque é evidente que nós estamos a discutir estas propostas de lei em concreto e é só delas que temos que nos deter. Mas não nos podemos aliar da realidade económica e social do momento presente da atualidade. E estas propostas que vêm num processo, como foi referido, longo, aliás têm origem, é verdade, a gênese, base, muita desta matéria vem já no memorando de entendimento de maio de 2011, subscrito pelo Partido Socialista, negociado também com, designadamente com o PSD e com o CDS, matérias essas que foram evoluindo já lá vão 2 anos. E o que é que temos hoje? Uma greve geral marcada para quinta-feira. UGT, CGTP, greve geral das duas centrais sindicais. Temos hoje notícias nos jornais que dão conta de as entidades patronais, trabalhadores, agentes económicos, preocupados com o crescimento económico, com a criação de emprego, muito preocupados com o ritmo de afundamento do país. E vemos isso hoje, bem espelhado aqui esta na discussão concreta, reduzindo-nos ao concreto destas propostas de lei, porque fica-se muito com a sensação, e vamos ver como é que podemos melhorar isto, que não se conseguiu aqui nem agradar, nem consertar, não houve esse engenho da parte do Governo com os trabalhadores, nem com a entidade, com os representantes das entidades patronais. Porquê é que eu digo isto? Da parte dos trabalhadores, e eu percebo, e é legítimo, e está aqui para defender os interesses e a voz da parte dos empregadores, não se referiu tanto à redução das compensações. Eu discordo, devo dizer, com toda a frontalidade, da questão dos dias. Há estudos que nos foram apresentados, designadamente há um estudo da UGT sustentado, que se nós tivermos em conta outros fatores que não sejam só uma média aritmética dos dias, nem sequer é dos valores praticados nos restantes países da União Europeia, é dos dias. Se tivermos em conta a questão do aviso prévio, os regimes específicos de cada profissão, os regimes resultantes das negociações coletivas, a questão de cada dia de indemnização corresponder ou não só ao trabalho efetivamente prestado de eternidades, mas também ao tempo de trabalho correspondente, subsídio de férias, subsídio de Natal. Portanto, qual é a base de cálculo? A questão da jurisprudência e o valor que é praticado das remunerações nos restantes parceiros europeus. Uma coisa é pegar na calculadora e dividir dias, fazer uma média de dias, outra coisa é pegar numa calculadora e fazer uma média de valores. De valores, de pagamentos. É totalmente diferente. E aquilo que foi feito pelo Governo foi uma mera média de dias, só do curso. Não se cingiu a outros fatores, nem a valores. E por isso, e nós acompanhamos aí desse lado as críticas que são feitas, o estudo que é apresentado pelo Governo e que serve de base à questão dos 12 dias é manifestamente insuficiente. Aliás, ele não, tecnicamente não é subscrito por ninguém, não conhecemos quem são os autores técnicos do estudo, só conhecemos o autor político, a Secretaria de Estado do Emprego, e é, no nosso entender, manifestamente insuficiente. E, portanto, não agradou, e bem, na nossa opinião, por aí, aos trabalhadores, e a média é superior a 12 dias, se tivermos em conta o aviso prévio, o valor de remunerações, base de cálculo, a média será superior, se não nos ficarmos só pelos dias. E também percebemos que o Governo aí esteve mal, porque, e eu ponho ao contrário, eu não sei se foi a Troika que acordou com o Governo na revisão do memorando de dezembro de 2011, colocar lá, porque efetivamente não estava no memorando subscrito pelo Partido Socialista em maio de 2011, os dias, estava só a harmonizar com os valores praticados nos restantes países europeus, só aparece os 8 a 12 dias a partir de dezembro de 2011, não sei se foi a Troika que acordou isso com o Governo, se foi o Governo que acordou isso com a Troika, parece-me que foram os dois. É o que eu dependo. Se subscreveram os dois a revisão, chegaram a acordo ambas as partes. E não esteve bem o Governo quando depois, em janeiro de 2012, não foi claro com os parceiros sociais. E inscreveu no acordo para o crescimento e competitividade que iria fazer um estudo aprofundado para encontrar o valor, não falando em dias, mas um mês antes já tinha acordado que seria aquilo, entre 8 a 12 dias. E, portanto, não agradou por aí. E percebo as razões porque não agradou. Agora, também há esta a questão trazida por parte da CIP, que diz que o processo, do ponto de vista da condução política e do diálogo social, foi confrontada com factos. De facto, é verdade, eu estive a enumerar no entendimento, fala em 1% ou menos aquilo que o Sr. aqui disse, a contribuição, dependendo depois do outro fator. É verdade. E dizem que fomos confrontados com 1%. E, portanto, algo vai mal na concertação social e temos notado isso. Algo vai mal. Quando os parceiros sociais são confrontados perante factos concretos, quer um lado, quer o outro, sem possibilidade de mais, não faz sentido. Sendo que o grande problema, e o problema, vou terminar, Sr. Presidente, que o Sr. aqui referiu em nome da CIP, das dificuldades das empresas, bom, quanto a nós, aquela que é hoje a posição pública da CIP e o grito de alerta dos empresários portugueses, é aí é que está o problema das empresas e da indústria portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Confederação Empresarial de Portugal nas pessoas dos seus representantes, do seu Vice-Presidente, Dr. Gregório Rocha Novo, e do Dr. Nuno Biscaia, do Departamento de Assuntos Jurídicos. E como aqui já foi referido, iniciamos esta manhã um conjunto de audições no âmbito de 12 iniciativas que se revelam de extrema importância e que constam que se prendem com a revisão à legislação laboral já prevista no memorando de entendimento. E antes de mais, e antes de entrar na matéria propriamente dita, gostaria de agradecer em nome do PSD quer a presença, quer os contributos que nos foram enviados por escrito, quer o esclarecimento adicional que aqui hoje foi prestado, que nos merece a maior atenção. Nós, PSD, sempre valorizamos e continuaremos a valorizar o diálogo social e estes momentos de reflexão, à semelhança daquilo que também tem sido feito pelo Governo, e também dizer que merecem-nos um maior cuidado e a melhor análise. E eu gostaria de, em primeiro lugar, e fazendo uma divisão relativamente aos dois diplomas, de deixar aqui uma nota, é que quer o diploma que se prende com a criação dos fundos, quer o diploma que se prende com a alteração das compensações, resultam do memorando de entendimento, bem como do acordo de concertação social celebrado em janeiro de 2012. E relativamente, portanto, podemos dizer que está a ser dado seguimento àquilo que são os compromissos que foram assumidos pelo Governo. E relativamente a esta matéria, então, separando os diplomas, eu gostaria de perguntar e de trocar aqui algumas impressões relativamente a, começamos pela parte da matéria referente às compensações, o que é que entendem no, embora se foi dito aqui de forma clara que o mecanismo de ter atualmente vários regimes, um trabalhador que foi admitido já desde 2008 ter vários regimes, qual é o entendimento da CIP relativamente à preocupação que tem havido por parte do Governo já na anterior revisão ao Código de Trabalho, que é na salvaguarda das expectativas dos trabalhadores, tem sido sempre uma grande preocupação. Gostaria de nos ouvir a opinião a este respeito. Já no que diz respeito à outra matéria que se prende com os fundos de compensação, verificamos neste diploma que estão, quer está criado um fundo de compensação ou mecanismo equivalente, quer um fundo de garantia da compensação de trabalho. E também gostaríamos de ouvir a opinião relativamente à criação deste fundo, que nos parece o maior reforço também da situação dos trabalhadores, mas ouvir qual é a opinião. E por fim, e sabendo e conhecendo, como disse, quer dos contributos escritos, quer do contributo que aqui nos foi deixado, portanto conhecendo todos os outros aspectos mencionados, o que é que entenda-se relativamente a esta questão, que é a entrada em vigor dos diplomas aqui em apreciação, entrada em vigor em conjunto, se há de facto, se nota aqui a preocupação que é da simultaneidade que tantas vezes foi já mencionada anteriormente. E, por fim, e mesmo para terminar, agradecendo mais uma vez os contributos que aqui nos foram enviados, gostaria também de ouvir por parte da CIP qual é a posição relativamente a este diploma, relativamente aos fundos de compensação, se há, porque foi-nos aqui referido que poderia haver alguma confusão entre estes regimes agora instituídos e o Fundo de Garantia Salarial. E, portanto, uma vez que isto nos foi referido já ao longo desta manhã, também gostaria de ouvir da parte da CIP uma perspectiva, o que entendem, se há alguma confusão ou possibilidade de alguma confusão entre os regimes que agora são criados e o regime de que está atualmente em vigor do Fundo de Garantia Salarial. E agradeço mais uma vez a presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do CDS-PP, em meu nome pessoal, cumprimento o Dr. Gregório Novo e o Dr. Nuno Biscaia, e agradecemos mais uma vez a disponibilidade de ambos para aqui se deslocarem, tal como fizeram anteriormente e sempre que lhes foi solicitado. Relativamente a esta questão, eu penso que há aqui pontos marcantes e que devemos salientar. O primeiro ponto marcante, que salientei já em audições anteriores, é que nós tínhamos uma lei laboral que estava totalmente desajustada nesta matéria das compensações, estava totalmente desajustada da realidade, nomeadamente da realidade da economia portuguesa no seu todo e, nomeadamente, da realidade do tecido empresarial português e da sua capacidade económica. E, como o Sr. Dr. Gregório Nova há bocado muito bem disse, a enorme maioria das empresas portuguesas são micro e pequenas empresas, que têm fortíssimos problemas de sobrevivência, de liquidez, inclusive até de composição, de estarem devidamente assessoradas no plano contabilístico, no plano jurídico, etc. E, portanto, nós tínhamos uma lei que, se no papel era muito avançada, era muito garantística e dava quantias enormes aos trabalhadores no papel, nós tínhamos depois na prática, verificava-se que isso tornava a vida impossível para muitas empresas. Muitas empresas abriram em insolvência e não conseguiram sobreviver, derivado a todo este espartilho legal, e inclusive salvaguardar postos de trabalho mediante redução do quadro de funcionários que lhes permitisse ter viabilidade e, posteriormente, expandir a sua atividade e vir novamente a absorvê-los. E empresas que não podiam fazer isso, nem sequer tinham, e era impensável à sua dimensão, ter estrutura financeira para pagar os montantes previstos na lei. Serão dados concretos. E, para além, temos, claro, como em todas as atividades, em todas as profissões, em todos os setores sociais, isto é transversal, havia sempre, e não falo aqui disso, falamos da regra geral, mas também tínhamos empresários honestos, como temos advogados honestos e políticos honestos, que fechavam a porta, perante esta situação, fechavam a porta e iam-se embora e desandavam, porque realmente não conseguiam enfrentar estes partidos. E, portanto, isto é um marco fundamental. Porquê? Porque permite, somado a outras alterações que fizeram na legislação laboral, dar outra agilidade na gestão das empresas e de forma mais realista. Agora, isto tem uma contrapartida, que é tornar este direito que agora se cria, com esta nova compensação, efetivo. E, portanto, fazer com que, penso pela primeira vez, nos últimos 40 anos, onde se foi construído este edifício legislativo laboral, que de facto um trabalhador que veja cessado o seu contrato de trabalho tenha direito efetivo à sua compensação e dentro de um prazo de tempo curto, razoável e que lhe seja proveitoso. E que também não se verifique, isso é outro problema grave que temos em Portugal, que é o funcionamento da justiça, não se verifique o caso de se andar 10, 15, 20 anos em tribunal e o trabalhador, como outro qualquer credor, embora com crédito privilegiado, veja os seus direitos afetados pelo rateamento do que houver, se é que há alguma coisa, a fim de 10, 15, 20 anos. E, portanto, eu acho que isto é um marco fundamental e não posso parar de salientar isto. Depois, o Sr. Dr. Gregório Nova há bocado referiu na sua intervenção, e eu compreendo, a questão da gestão do fundo. A falta de confiança no setor privado para gerir o fundo. Eu não iria tão longe, eu penso que os 3 anos, digamos que é uma medida cautelar, tem a ver com a efetivação do fundo, com a sua composição, com digamos, dotá-lo de meios financeiros suficientes para depois então poder dar o arranque e ter ali o Estado, de certa maneira, como garante de que isso irá acontecer num primeiro momento. Para mim, mais importante do que quem gera o fundo, sendo importante quem gera o fundo e concordante deve ser aberto à iniciativa privada livremente, e ser luau ao fim de 3 anos, mas mais importante quem gera o fundo é as regras que têm de estar presentes na gestão do fundo. Porque, de facto, este fundo constitui-se com uma parte interessada diretamente e beneficiária do mesmo, que são os trabalhadores. E, portanto, nós temos de assegurar que há criado um fundo que é gerido devidamente e que cumprirá a sua função. E é para isso que as entidades patronais vão contribuir, porque senão arriscamos, se não houver regras bem claras e bem espartilhadas de gestão do fundo, nós podemos ver de um lado os trabalhadores a mais uma vez não verem efetivado o seu direito à compensação, e do outro lado as entidades patronais que andaram a descontar para o fundo, a verem o fundo não corresponder e poderem ser novamente responsabilizadas por alguma coisa que até já pagaram e já adiantaram e já cumpriram. E, portanto, para mim esse também é um ponto fundamental. Gostava, finalmente, e para terminar, dizer o próximo ponto fundamental é este. O Governo apresentou estas duas propostas de lei e estas duas propostas de lei vão à concertação social, novamente, e vão ser discutidas. Não serão exatamente, e nós hoje ouvimos a CGTP, ouvimos a UGT e estamos a ouvir a CIP, não corresponderão exatamente e não podem corresponder, e é normal que não correspondam, porque se nós disséssemos que CGTP, UGT e CIP pensavam exatamente da mesma maneira, até à vírgula, até à linha, alguma coisa estava mal, porque representam interesses diferentes, interesses contraditórios que há que conciliar. Agora, esta proposta, não representando diretamente tudo o que cada um quer, ao ir à concertação social, será aburilada, será aperfeiçoada, e estou convicto que irá gerar consensos para uma redação final que, não sendo exatamente o que cada um quer, será aquilo que, por consenso, entenderam que era aceitável para todos. E isso, para mim, é o outro marco que eu queria salientar, e termino, Sr. Presidente, que é gerar-se, efetivar-se com este consenso e com estas PPLs, aquilo que foi a proposta de intenção do acordo tripartido, o manifesto de intenções concretizar-se na prática e ser o ponto de partida para uma nova realidade laboral e nas relações laborais e empresariais em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer os contributos da CIP. E nós não podemos deixar de começar por uma observação relativamente que até é mais suscitada em torno das questões gerais, mas também aqui relembrada pela intervenção do CDS-PP. Nós consideramos que a mistificação em torno de que, alterando para pior a legislação laboral, se resolvem os problemas do nosso país, é uma descarada mentira. É uma descarada mentira, comprovadamente, historicamente, com os resultados que estão em cima da mesa. Bom, nós não temos feito outra coisa senão alterar para pior a legislação de trabalho. Quais são os resultados? Em que país é que nós vivemos? Diz que resolve o problema de facilitar os despedimentos, reduzir as indemnizações, cortar nos direitos, atacar a contratação coletiva. Vamos dinamizar a economia, vamos crescer. É esse o caminho que é apontado, sistematicamente. E o que é que assistimos? Desemprego, recessão, déficit, dívida. Tudo a piorar. Fome e miséria no nosso país. E a CIP, na medida em que concorda o PSD, o CDS e às vezes também o PS, alegres e contentes com o caminho que está a ser seguido. Bom, nós partilhamos aqui de uma profunda preocupação, é afirmar desde logo que este caminho de ataque a quem vive do seu trabalho é um caminho de destruição nacional, que vai atingir a CIP também e os seus só alguns grupos económicos ficarão salvaguardados, meia dúzia deles a nível nacional. Mas depois todo o tecido produtivo será comprometido com esta política, ficando meia dúzia de grupos a reinar no nosso país e a acumular, aí sim, grandes e avultadas verbas, lucros, a muitos deles à custa até do orçamento do Estado. E, portanto, este caminho de destruição nacional não conseguimos conceber, a não ser por uma concepção ideológica e um programa político que está em curso, que subsista no nosso país, e é nesse cenário que se enquadram estas duas iniciativas legislativas. O país precisa disto. 1.500.000 trabalhadores desempregados, cada vez mais pessoas cujo salário não chega para comer, não há consumo interno, e a proposta que o Governo faz é facilitar os despedimentos, reduzir o valor das indemnizações. É isto que o país precisa? Bom, é de doidos. É de doidos e é de suicidas. Suicidas do ponto de vista do interesse nacional. Mas nós consideramos que há aqui várias questões que queríamos colocar, que têm a ver com o caminho que está a ser seguido. O Governo, importa dizer, antes de falar do fundo, que o Governo, a primeira medida que tomou foi facilitar os despedimentos por via do despedimento por extinção, alterações às regras de despedimento por extinção de posto de trabalho, por linha de adaptação, por um conjunto de alterações à regra que visam a facilitação do despedimento. Depois o caminho foi embaratecer o despedimento, de uma forma dramática, já lá irei relativamente às vossas observações. Bom, torna o despedimento mais fácil e mais barato. E depois vem com a ideia com o fundo que responde pelos direitos dos trabalhadores. Bom, primeiro, ao contrário que disse o seu deputado do CDS-PP, o fundo não responde pela totalidade dos direitos dos trabalhadores. Responde até metade do valor das indemnizações. E que valores de indemnizações são estes? Bom, vamos lá, então as alterações à legislação. Bom, alteram-se primeiro o valor a forma de cálculo do valor dia, depois impõe-se um plafonamento de 12 anos. Bom, qual é o resultado concreto? Um trabalhador, uma trabalhadora do setor operário, têxtil, se com 20 anos de casa, receberia, passado 20 anos, 12 mil euros de indemnização. Com esta alteração à regra, passa a receber 2.880 euros de indemnização. Se tiver 30 anos, recebe 2.888 euros. É isto o valor de miséria da indemnização. E, portanto, este é o ponto de partida. Relativamente aos custos com a indemnização, a pergunta é: acha que tem algum tipo de credibilidade o estudo que foi apresentado? Eu sei que a CIP faz o juradinho do costume. Quer pedir mais. Quer mais. 12 dias é muito. Se fossem 10 é que era bom. Mas mesmo muito bom era não pagar absolutamente nada a título de indemnização. Esse é o papel da CIP, a defender os seus interesses, não entendendo, no PCP, como é que se entra nesta lógica suicidária de facilitação dos expedimentos numa altura destas. Mas pronto, mas é o papel da CIP, que nós respeitamos, não concordando frontalmente com ele. Bom, mas é este o valor que os outros países da União Europeia pagam? Qualquer país da Europa paga 2.880 euros por despedir um trabalhador passado com 20 anos de casa? É isso que nos está a dizer. Isto é uma fraude, é uma vigarice. É óbvio que não pagam, porque nos outros países há contratos coletivos de trabalho que entram na matéria, há os avisos prévios que aqui foram referidos, há, inclusivamente, componentes remuneratórias que entram no cálculo da indemnização. Acha que na Alemanha pagam-se 2.880 euros, mesmo se houvesse salários de 600 euros, por um trabalhador com 20 anos de casa? Não pagam. E, portanto, nós consideramos é que isto é uma vigarice que está montada para, efetivamente, baixar para valores residuais o valor das indemnizações. Mas, não satisfeitos, criam um fundo com um conjunto de preocupações. Bom, o fundo paga até metade. Depois, há um claro risco, e aqui sim, nós assumimos, damos uma cápsula de diminuições ao setor privado. O setor privado, que fez a gestão ruinosa dos setores especulativos no nosso país, o sistema financeiro, o sistema segurador, que levou muitos países da Europa, do mundo, e em Portugal, o país, a ter dívida brutal relativamente àquilo que é a nossa dívida pública, responsabilidades brutais daquilo que é o estado a que o nosso país chegou. Veja-se o caso do BPN, veja-se outros casos do BANIF, veja-se os casos, inúmeros casos, que conduziram o nosso país à desgraça, porque houve depois quem lhes pusesse mão, e não faltam milhões para a banca, não faltam milhões para os juros agiotas. Bom, nós efetivamente temos sérias dúvidas quanto à entrega da gestão privada deste fundo. É passado 3 anos, mas é também o tipo de investimentos que podem ser realizados. Valores imobiliários, monetários, etc. Um conjunto de perigos que entregam este fundo à especulação privada. E isso comporta riscos. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, com fundos de trabalhadores, de indemnizações, de reformas, a serem totalmente entregues ao lixo. Foram à falência por causa da especulação financeira. Bom, isto é um risco que está aqui comportado e que nós estamos frontalmente contra. A CIP acha muito bem que seja entregue ao setor financeiro. Nós estamos frontalmente contra. Segundo, nós temos dúvidas que o dinheiro que é transferido para estes fundos chega. 1% não chega para as responsabilidades que são assumidas para o fundo. É a nossa convicção. Mas ficamos ainda mais preocupados e pedimos um esclarecimento à CIP. Então a CIP tem um acordo com o Governo relativamente a não serem honorados durante o período de crise? Explique lá qual é o acordo que tem com o Governo. Isto é, está a dizer que as empresas não vão contribuir durante o período de crise para este fundo? Quem é que vai pagar? É os fundos da Segurança Social, somos todos nós que vamos pagar as indemnizações dos trabalhadores, porque é esse risco que está em cima da mesa, é a utilização de fundos públicos para pagar as indemnizações que são devidas pelos patrões. E isso, não, como deve imaginar, não é de um partido minimamente responsável. E o PCP não alinha com essa perspectiva. Sr. Presidente, só para concluir, já percebi que terminei já o meu prazo, é dizer que nós consideramos que este caminho de facilitar e tornar mais baratos os despedimentos só vai conduzir é a mais desgraça, mais afundamento do nosso país. Não vai ser criado um único posto de trabalho à custa disto, antes pelo contrário. E daqui a uns tempos vão surgir novas alterações à legislação laboral e vão estar aqui os partidos do costume a dizer: ah, isto é para melhorar o mercado laboral, é para criar emprego, e vamos continuar a assistir a mais afundamento e a mais destruição daquilo que é o nosso país. E nessa medida, a greve geral depois de amanhã vai ser a resposta que os trabalhadores vão dar a este caminho de desgraça nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Passamos agora a palavra para a intervenção final à CIP, e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar seguir a ordem porque intervieram. Sr. Deputado Nuno Sá discordou relativamente, portanto, à forma como foram encontrados os 12 dias, invocou um conjunto de argumentos que são argumentos, alguns deles reais, outros não. As componentes retributivas é um argumento real, não há dúvida. Já, efetivamente, o problema do aviso prévio não é um argumento real. E não é um argumento real porque o estudo fala, o estudo vê as duas hipóteses. Se repararem no estudo, o estudo fala tanto em cálculos feitos sem cumprimento do aviso prévio, como cálculos feitos com cumprimento do aviso prévio. Nós temos a perfeita noção de que existem avisos prévios dispares nos países da comunidade. Vão dos nossos 15 a 75 dias naquelas variantes das antiguidades trabalhadoras na empresa, vão entre os nossos 15 e os 75, mas não podemos de forma nenhuma comparar-nos com, por exemplo, o aviso prévio da Bélgica. É óbvio que não podemos comparar. Mas aí o estudo faz efetivamente, faz essa ponderação. Tem duas partes o estudo, se por acaso tiveram o cuidado de o, passo o termo, estudar. E, portanto, essa não é verdadeira. Mas há uma outra coisa que também não é verdadeira e que tem que atentar. É que nós temos, o estudo também é feito com base em dois tipos de trabalhadores. Os colorinhos brancos e os colorinhos azuis. E sabem que o estudo está feito estes dias, os cálculos destes dias, foram feitos para os colorinhos brancos. Não foram feitos tendo em conta os colorinhos azuis. Quando há estes dias, que aqui, pelas quais o estudo conclui, foi feito, portanto, para os trabalhadores que têm, em princípio, direitos mais garantidos, mais altamente garantidos. Portanto, esse tipo de observações, algumas têm razão de ser, mas existem razões ao contrário que, porventura, também, em vez de levarem a elevarem o montante das compensações, levariam a reduzi-las. A senhora deputada Clara Marques, compensações... O que é que esperavam então, o que é que a CIP pensava, já que não queria, já que acha que os 12 dias é muito? O que é que estava efetivamente a pensar relativamente a isso e relativamente à prolixidade de regimes e, portanto, para não entrarmos naquela desorganização que essa multiplicidade de regimes vai ocasionar? Olha, Sra. Deputada, eu vim aqui para falar claro, não vim aqui para falar escuro. E eu, para falar claro, devo dizer que quando começámos a discutir esta questão da redução das compensações, imaginávamos que ela pudesse ter um impacto maior. E qual era o impacto maior? Era o impacto de ser aplicado também já aos contratos existentes. Não apenas ao tempo futuro dos contratos existentes, mas aplicado aos próprios contratos existentes. Quando nós, CIP, começámos a discutir isto, era isto que pensávamos que íamos obter. Explicando. Os direitos adquiridos, tal como efetivamente é referido no memorando de entendimento, direitos adquiridos nesta matéria não existem, ponto. Doutrinariamente não existem, ponto. Não há nenhum professor universitário que tenha debruçado sobre esta matéria que diga que existem, ponto. Para serem adquiridos, os direitos têm que existir. Para existirem, tem que ter o seu facto gerador, tem que ter já verificado. Ora, este aqui não só ainda não se verificou, os trabalhadores estão empregados, portanto, ainda não houve a cessação do contrato de trabalho, como pode nunca vir a verificar-se. Basta que o contrato de trabalhador cesse por uma forma que não esteja coberta, efetivamente, por estas reduções. Portanto, quando me pergunto o que é que nós queríamos, eu vou dizer, nós queríamos que isso tivesse um regime único e aplicável a todos os tipos de contratos. Fundo de garantia da compensação de trabalho. Entrada em vigor em conjunto às reduções e as compensações. As reduções e das compensações e o mecanismo de garantia. Não temos dúvida nenhuma, e nesse aspecto temos esse compromisso, e nós respeitamos compromissos. Temos esse compromisso desde março de 2011, não é só desde janeiro de 2012, temos esse compromisso desde a primeira abordagem. Agora, o que também temos, depois quando for daqui a bocadinho a responder ao seu deputado Jorge Machado, dir-lhe-ei, mas o que também temos é que encontrar e teremos encontrado, há um compromisso de que se encontrou, uma forma de que neste tempo mais difícil, embora existindo um mecanismo que dê guarida a esta necessidade de colocação do dinheiro, no fundo, que essa oneração, que isso não resulte, efetivamente, de entregas feitas diretamente pelas empresas, de modo, pode ser entregas feitas diretamente pelas empresas, mas que isso não represente para as empresas um encargo correspondente durante este período. Portanto, pode perfeitamente entrar em vigor em 1 de outubro de 2013, quer a redução das compensações, quer o fundo, sabendo nós, que temos garantido que durante um lapso temporal, pensamos, alargado, que as empresas não sejam oneradas com estes ónus. Se me perguntar aqui um bocadinho, eu já lhe digo, Sr. Deputado, quando lá chegar. A última pergunta que me fez, a articulação entre o Fundo de Compensação de Trabalho e o Fundo de Garantia Salarial. Os dois institutos cobrem realidades diferentes. Vamos, portanto, pensar isto. Nós aqui estamos, ainda poderia haver alguma ideia de alguma confusão quanto ao Fundo de Garantia da Compensação de Trabalho, se o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho tivesse ficado, mas não ficou, efetivamente ligado tão só e exclusivamente às situações de insolvência. Se ficasse ligado a esse quadro, ainda podíamos efetivamente encontrar ali algumas confusões ou algum quadro em que a confusão pudesse ficar potenciada. A partir do momento em que nós vamos ter que o fundo, este fundo, nomeadamente o fundo da compensação de trabalho, em que esse fundo vai cobrir todas as hipóteses em que se dê uma cessação do contrato de trabalho, a sua confusão com o quadro em que opera o fundo de garantia não é passível de confusão. Senhor deputado Artur Rego, o que é que nós temos exatamente? Temos as duas. Nós temos aquela nossa preocupação, primeiro, porque não está nem sequer na proposta de lei está seguro, que daqui a 3 anos haja abertura. Vai a concertação social para ver se há condições para haver. Estou a falar propriamente do passar à gestão. Portanto, aquilo não é automático, não está garantido que daqui a 3 anos possa haver abertura a gestores privados relativamente a estas veras. Está dito que vai à concertação social e logo se fará. Mas partilhamos muito da sua preocupação quanto às regras de uma boa gestão destes dinheiros. Dizermos que a composição do Conselho de Gestão, onde estaremos presentes, portanto, que é uma composição equilátera, uma composição não só é tripartida, como é equilátera, temos todos exatamente as três componentes, temos igual número de representantes, tanto os empregadores, como os trabalhadores, como o Governo. E, portanto, que teremos que estar atentos nessa sede, já que efetivamente integramos esse órgão, temos que estar muito atentos nessa sede para que, ao nível da regra de gestão, ao nível da aplicação, ao nível, sobretudo, das finalidades para que estas verbas foram, ou que estas verbas fiquem afetas, acho que a sua preocupação, que já tínhamos, mas reiteradamente reassumimos, porque efetivamente é uma preocupação que temos de ter 24 horas por dia presente. Sou deputado Jorge Machado. Fizeram não sei o quê e a CIP concorda. Disse há algumas coisas com as quais a CIP não concorda nada. E foram feitas. Portanto, de vez em quando o seu elenco tem que fazer assim uma reticência e deixar-nos um bocadinho na berma da estrada a ver passar os comboios. É que, por exemplo, a história da paralisação da contratação coletiva, como sabe, estamos todos do mesmo lado da barricada. Não abano com a cabeça, é verdade, é como o azeite. Anda sempre ao cima da água, meu amigo, não adianta. Portanto, nós estamos todos. Nós, as estruturas sindicais, quanto à história das portarias de extensão, como sabe, as portarias de extensão ou a falta delas, são clarissimamente para nós um elemento de desagregação associativa. E para as estruturas sindicais, de vez em quando salta-me a língua quando não devia. E para as estruturas sindicais, são efetivamente também nesta altura um desincentivo grande à contratação, porque não têm de interlocutor, não têm instrumento visível para dar aos seus filiados. Portanto, estamos todos mesmo lá da barricada. Não misture, não estamos sempre todos assim, em tudo de acordo com o Governo, não. Ainda não chegámos a esse patamar. Não chegámos. Lá virá, vê-lo a Deus, logo veremos. Agora, diz-me que a alteração da legislação do trabalho, eu tenho ouvido, eu também acompanho de vez em quando as suas intervenções inflamadas e tenho ouvido. E tenho ouvido que a alteração da legislação do trabalho, que isto é uma mentira, que é uma descarada mentira, que é tudo isso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Já se questionou se porventura a culpa foram das alterações ou foi da sopa onde as alterações caíram? Já viu, efetivamente, que nomeadamente, por exemplo, o Banco de Horas, não porquê? Já viu que, por exemplo, o Banco de Horas, naqueles setores que continuam a ter mercado, que continuam, efetivamente, a ter possibilidade de exportação em mercados em expansão, que aproveitaram o Banco de Horas e os trabalhadores estão em emprego garantido e salários mais bem remunerados do que tinham quando tinham uma legislação extremamente rígida? Já viu isto? Agora, apanhou a parte estagnada da economia. O que é que lhe quer fazer? Quer aplicar um Banco de Horas a essa parte estagnada da economia? Quer efetivamente... É uma verdade. Portanto, a legislação do trabalho, o que teve foi o azar na sopa, onde caiu. De que retribuições estamos a falar? Eu já, portanto, falei e disse há bocadinho. Se a CIP acha que o estudo tem credibilidade, não fomos autores de estudo, foi-me dado, não nos foi dado mais nenhum. Aquele estudo efetivamente tem a credibilidade ou a incredibilidade que muitos de nós muitas vezes lhe damos. É como a história dos sofistas e da vaca, era preta de um lado e branca do outro, o que é que eu lhe faço? Nós olharmos para o diabo do estudo agora, também, ainda há bocado quando respondia aqui ao deputado Nuno Sá, também estava a dizer exatamente isso. Porquê é que só empolam exatamente a componente retributiva e, por exemplo, já não falam que as retribuições só são consideradas as retribuições dos trabalhadores mais bem remunerados? Dos trabalhadores que têm, efetivamente, mais direitos garantidos, seja por lei, seja por convenção coletiva? Os tais, white collars. Porquê é que vocês também não veem que teriam um fator corretivo para menos se porventura tomassem em consideração os outros trabalhadores que têm menos direitos garantidos nos outros países da Europa? Têm dúvidas que o fundo chegue. Têm dúvidas que o fundo chegue. Se fizer as contas, linearmente, não chega. Ora bem, se fizer as contas com verdade do que se passa, sobra. As contas foram feitas. Foram feitas, foi colocado em 0,075 o Fundo de Garantia da Compensação de Trabalho, mas também se for ver o diploma, diz-se que daqui a 3 anos, se o superávit, se o dinheiro que estiver afeto a esse fundo, ultrapassar um determinado limite, que lá define qual é, o limite de gasto no ano anterior mais 50% do que tiver sido efetivamente arrecadado nesse ano, depois de efetivamente saber isso, está-se inclusivamente a pensar em devolver dinheiro ao Fundo de Compensação de Trabalho ou ao mecanismo equivalente. Veja que os próprios cálculos feitos dão dinheiro demais. Dão dinheiro mais porquê? Calma, dão dinheiro a menos porquê, dão dinheiro a mais porquê. Se não é só um minuto, Sr. Presidente, dão dinheiro a menos porquê e dão dinheiro a mais porquê. Dão dinheiro a menos porquê porque é óbvio, 1% vezes 12 meses, sobre 30 dias, só garantia 3,6 dias. 3,6 dias, metade, diria que as compensações estavam em 7,2 por ano, 3,6 é metade de 7,2. Logo isto, portanto, diria, não chegava, não chega, qualquer português vê que não chega. Agora veja ao contrário, como é que as contas foram feitas? Isto destina-se, efetivamente, a pagar aqueles casos em que as empresas não pagam, porque tem o Código de Trabalho, o artigo 366 do Código de Trabalho, que foi mantido na redação da Lei 23, que vai, efetivamente, perdurar por aí adiante, em que o responsável pelo pagamento é o empregador, não são os fundos. Os fundos garantem o pagamento, mas o responsável pelo pagamento é o empregador. E, portanto, se fizer o levantamento de quantos empregadores até agora não têm pago e de qual tem sido o dinheiro que foi necessário para fazer essa garantia, os 0,075 sobram. Já não é o 1%, é os 0,075 que sobram. E a prova de que sobram, volto a dizer-se, está em que a própria proposta de lei prevê essa eventualidade. Que acordo é que temos com o Governo, escondido por baixo da mesa, e buscar dinheiro para esta? Temos um acordo tão simples quanto isso. Isto vai-se aplicar aos novos contratos? Isto vai-se aplicar aos novos contratos? Só aos novos contratos? Portanto, os fundos. Relativamente, o Governo ficou de encontrar apoios à contratação Não é ir buscar dinheiro e dinheiros públicos. A Paris quer encontrar formas de apoio à contratação, eu sei que pode não concordar. Mas foi efetivamente o Governo que ficou incumbido de, através de formas de apoio à contratação, encontrar um mecanismo que claramente diz que durante o lapso, olha, há uma coisa que eu lhe garanto, certeza absoluta, não conto andar atrás de nenhum trabalhador para lhe dar do meu. Agora, quer dizer, a classificação do público também, com essa linearidade, e imaginar já que este dinheiro é dinheiro que vai buscar aí algum saco que esteja perdido em algum... Não. O Governo ficou de encontrar um mecanismo ao nível da ativação do emprego que pudesse dar resposta do mesmo passo a duas necessidades. Primeiro, que a contratação não ficasse, de alguma forma, não é posta em causa, que as empresas não ficassem desincentivadas de contratar no momento destes por terem mais este encargo, ponto um, e ao mesmo tempo a entrada em simultâneo, conforme eu disse, das duas medidas, a redução das compensações e a criação do mecanismo que há de garantir o seu pagamento parcial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a nós, à CIP, pelos esclarecimentos que nos prestou. Damos por concluídas as audições do dia de hoje. Teremos reunião da Comissão às 3, dentro de uma hora. Amanhã as audições seguirão de manhã, não com a minha presença, porque eu irei para o Algarve, mas para o Conselho Geral da Universidade do Algarve. Portanto, não vou propriamente a banhos, vou prestar um serviço cidadão. Com certeza. Então, muito bem. Despedimos e então aguardamos o Sr. Deputado Artur Rego.